Obrigado pela presença. Vamos dar início ao segundo painel, que versa sobre a língua e a cultura na CPLP. A CPLP organizou-se muito em cima e basicamente em cima de uma língua comum que os signatários do início da CPLP têm, e obviamente é o grande elo que nos uniu para a formação da nossa comunidade de países de língua portuguesa. Temos hoje aqui três palestrantes: a deputada Ana Mesquita, a professora Ana Paula Laborinho e o embaixador Antônio Monteiro. São três legítimos representantes e envolvidos com a língua portuguesa, que poderão e irão com certeza dar um grande contributo. Estamos no momento em que apoiar a internacionalização da língua portuguesa é uma vez mais importante, e este momento é único porque teremos a indicação brevemente de um português, de um lusófono, para secretário-geral das Nações Unidas. E isto com certeza será um grande apoio para ajudar a CPLP a promover a língua portuguesa ainda mais como língua de trabalho nas organizações internacionais. Portanto, temos que aproveitar este momento, perceber a importância dele para a língua portuguesa e para a sua internacionalização e para aumentar ainda mais o seu peso. Eu daria a palavra, então, inicialmente, à nossa deputada Ana Mesquita, para que utilize faça a primeira intervenção.
Muito obrigada. Começo por cumprimentar os senhores embaixadores e representantes das entidades oficiais aqui presentes e desejar um muito bom dia. Saúdo o 20º aniversário da Comunidade dos Países de Língua Portuguesa e a realização deste seminário no âmbito das comemorações, assinalando sobretudo a pertinência e a atualidade deste painel sobre língua e cultura na CPLP. Cumprimento ainda o Sr. Deputado Carlos Páscoa, a professora doutora Ana Paula Laborinho, o Sr. Embaixador António Monteiro e todos os presentes aqui nesta sessão. E, de facto, há 20 anos foi constituída, aqui mesmo em Lisboa, a Comunidade dos Países de Língua Portuguesa, projeto em torno de princípios de grande justeza, como a igualdade soberana dos Estados, a não ingerência nos assuntos internos de cada Estado, o respeito pela identidade nacional, a reciprocidade do tratamento, o primado da paz, da democracia, do Estado de Direito, dos direitos humanos e da justiça social, o respeito pela sua integridade territorial, a promoção do desenvolvimento e a promoção da cooperação mutuamente vantajosa. Eu vou dar umas notas um pouco mais concretas depois sobre a questão da língua, mas naturalmente é um enquadramento que eu não gostaria de deixar de assinalar. Dizer que este projeto é um projeto em que a língua portuguesa, enquanto língua de paz, de amizade e de aproximação entre os vários povos, ocupa e deve mesmo ocupar um lugar de elevado destaque, tal como é afirmado, aliás, pela Declaração Constitutiva e pelos estatutos da CPLP. Aliás, os fundadores da comunidade vincaram bem, reiterando que a língua portuguesa, e vou abrir aspas, constitui entre os respectivos povos um vínculo histórico e um património comum resultantes de uma convivência multissecular que deve ser valorizada. E fecho aspas. E este, de facto, é um património de uma riqueza, de uma diversidade extraordinárias, que merece ser protegido, que merece ser acarinhado, divulgado, estudado, enquanto reflexo da comunidade e da identidade cultural de vários povos. 20 anos volvidos do reconhecimento desta realidade, é também tempo de avaliar o que foi feito até agora e o que está ainda por fazer em termos da adoção e desenvolvimento de medidas que vão no sentido da proteção e da valorização deste grande património que é de todos os povos que falam português. Portanto, há que perguntar nesta conversa, e provavelmente aqui os meus companheiros de mesa vão poder dar algumas pistas neste diálogo, há que perguntar qual é o estado da arte relativamente aos avanços da promoção da língua portuguesa, domínio que é reconhecidamente um dos pilares da CPLP. E olhando para a declaração constitutiva da CPLP, para os objetivos dela constantes e observando a realidade das políticas dos últimos anos no nosso país, pode dizer-se que ainda há muito para fazer nesta matéria. E promover a língua portuguesa, projetá-la, partilhá-la com os outros povos é uma importante tarefa do nosso tempo. Só que efetivamente tem havido problemas que nós não podemos negar. Problemas em termos da atuação que peca pela inadequação, muitas vezes, pela ineficácia, outras tantas, e também não podemos deixar de pensar nisto, em alguma incorreção de sucessivos governos de Portugal neste domínio, sobretudo por uma questão fundamental que se prende com o desinvestimento e a desarticulação do Estado português nesta matéria. E, portanto, este é um rumo e é uma análise que teríamos de fazer e que podemos e devemos corrigir, e a todo o tempo estaremos, com certeza, em condições de o fazer, e devemos fazê-lo o quanto antes. Mas há também outras questões que consideramos pertinentes para a nossa análise. A língua portuguesa é, sobretudo, pertença dos povos que nela vivem e que com ela convivem. E são eles, de facto, estes povos que lhe dão vida, que lhe dão sentido. É por isso que, quando nós temos em mãos qualquer processo de reflexão sobre o passado, sobre o presente, sobre o futuro da língua, devemos ter sempre em cima da mesa a necessidade de ser um processo aberto à participação dos povos, das comunidades, mas também, e naturalmente, das academias. A componente de envolvimento de todos na proteção e divulgação da língua portuguesa é de importância estratégica para a sobrevivência e para a afirmação deste património comum. Outra tarefa que se impõe, e esta última está intrinsecamente ligada com a anterior, naturalmente, prende-se com o aprofundamento dos laços culturais que interligam e que dão substrato à comunidade dos países de língua portuguesa, para além, então, da estrita questão da língua. E trata-se da cultura, fator de identidade comunitária que carrega no ventre, seja ela bem acarinhada, ou ele, o ventre, bem acarinhado, a solidariedade e a fraternidade entre os povos. A necessidade de melhor promover a difusão da criação cultural entre os povos da lusofonia é real e merece uma atenção cada vez mais relevante, sobretudo enquanto forma de compreensão de diferenças e superação de desigualdades. As questões centrais da língua e da cultura não podem ser remetidas nunca para segundo plano. Elas são fundamentais para o progresso coletivo dos povos, são geradoras de uma riqueza que não tem preço, traduzindo séculos de vivências, de história e de memória que devem ser respeitados, não podendo ficar sujeitos a políticas casuísticas e desarticuladas em benefício de políticas de expansionismo económico de alguns. E é por tudo isto que é preciso defender que qualquer intervenção do governo português no âmbito da CPLP não possa em qualquer momento servir interesses de poder económico que promovam a acumulação de lucro e concentração da riqueza e instrumentalizando a cooperação com esse fito sob pena do agravamento de injustiças. Para evitar seguir tal caminho, quanto a nós, temos ferramentas a que facilmente podemos lançar mão. E trata-se de agir, de intervir, de investir, de promover e desenvolver políticas coerentes presididas por critérios de verdadeira cooperação, de paz e amizade entre os povos. políticas orientadas para dar uma relevância cada vez maior à cooperação em todos os campos, sem nunca esquecer os campos linguístico e cultural, respeitando intrinsecamente as formas do desenvolvimento político, económico, social e, portanto, também cultural, de cada Estado e de cada povo. Muito obrigada.
Muito obrigado, senhora deputada Ana Mesquita. Vamos então agora passar a palavra à segunda palestrante, professora Ana Paula Laborinho.
Muito obrigada, senhor deputado Carlos Pagos, que aqui preside a esta mesa. Permitam-me cumprimentar, antes de mais, os senhores deputados, também o senhor secretário-executivo da Cplp, os senhores embaixadores, todos os convidados, e cumprimentar naturalmente os meus companheiros desta mesa, a deputada Ana Mesquita e o senhor embaixador António Monteiro. Tendo-me sido dados 10 minutos para esta intervenção, gostaria de levantar aqui algumas questões e, se possível, também algumas pistas quanto àquilo que é feito. Eu pegava, antes de mais, na intervenção do Sr. Ministro dos Negócios Estrangeiros, que falava aqui da diversidade das línguas, até porque eu própria, quando pensei na intervenção que aqui iria ter no âmbito de Cplp, também o ponto que me parece essencial é referir essa diversidade e referir que nós hoje em dia, Cplp, dispomos de um instrumento também muito relevante para a promoção da língua portuguesa e para também o trabalho conjunto com todos os Estados, que é o Instituto Internacional da Língua Portuguesa, que tem de facto desenvolvido cada vez mais um trabalho relevante, apesar de todas as suas dificuldades, e eu penso que a visão a nova visão para a Cplp também refere a importância de reforçar os instrumentos que permitam a este Instituto cada vez mais atuar. Mas temos aqui, em termos de língua portuguesa, eu diria dois âmbitos muito importantes. Um âmbito tem a ver com a comunidade e o português, a língua portuguesa dentro da comunidade dos países de língua portuguesa, com variedades diferentes, sendo nos países, nos PALOP ou nos países africanos de língua portuguesa e também em Timor-Leste, uma língua de escolarização, uma língua que cada vez mais está também a crescer como língua oficial, mas também língua de comunicação. Temos depois uma outra situação diferente, que é a da internacionalização da língua portuguesa. Em termos da comunidade dos países de língua portuguesa, eu costumo sempre dizer que o português só se tornou verdadeiramente internacional depois das independências desses países, porque até aí acabava por ser a língua essencialmente de dois países, de Portugal e do Brasil. Foi só quando esses países assumiram efetivamente a escolha política de manter o português como língua oficial que esta língua adquiriu esse estatuto que tem vindo a crescer de língua internacional. E a verdade é que foram desenvolvendo uma tarefa importantíssima de fazer crescer o português dentro dos seus próprios países, também com o apoio, naturalmente, dos seus irmãos desta comunidade, quer do Brasil, quer de Portugal, mas chegou um momento, e eu penso que esse momento está assumido em 2010 no Plano de Ação de Brasília, em que o desafio se tornou não apenas o desenvolvimento da língua portuguesa dentro da comunidade, mas também o seu desenvolvimento para fora da comunidade. E isso advém também do facto de nós sabermos que cada vez mais é relevante, estes países são relevantes no concerto das nações e, portanto, há um interesse acrescido por parte de outros países na aprendizagem do português para, efetivamente, poderem comunicar e poderem aproximar-se desses países que têm um crescimento também económico cada vez maior. Concordando inteiramente que o mais importante de uma língua é a cidadania e esse conceito de cidadania, e digamos que me sentindo orgulhosa por a língua portuguesa conter também um sentido de paz e esse sentido de solidariedade, não podemos deixar de reconhecer que hoje em dia as línguas também têm uma importância económica e elas também são escolhidas em função dessa importância. É só ver como o mandarim tem vindo a crescer internacionalmente. E é também ver como é que o inglês se tem vindo a impor e como é que tem havido até uma estreita relação entre o domínio económico dos países que falam língua inglesa e o crescimento da língua. Ora, desse ponto de vista, é cada vez mais relevante para os países de língua portuguesa o facto de nós termos um crescimento, quase diria exponencial, do interesse pela língua portuguesa no mundo. E também esse interesse é acompanhado por mudanças muito significativas. Durante muito tempo nós dissemos, e é verdade, que o português é a língua mais falada no Hemisfério Sul, por via do Brasil, naturalmente, mas todas as projeções e a investigação que tem vindo a ser feita mostram que no final deste século o português será uma das línguas mais faladas no continente africano e o português será mais falado no continente africano do que no continente americano por via do Brasil. E, de facto, estes indicadores também nos mostram as apostas que temos que fazer e a importância que há em desenvolvermos uma estratégia que esteja naturalmente também, que tenha esta visão, sabendo nós a importância destes continentes, quer do continente americano, quer do continente africano, a importância que terão em termos do futuro e daquilo que se projeta estrategicamente para o mundo. Ora, tudo isto leva também a que a nossa aposta na língua portuguesa, se tem um lado de cidadania e se tem um lado, naturalmente, de importância vital, de conhecimento de todos os povos falantes, tem também este lado de projeção internacional que está a crescer. É por esta via, por exemplo, que muitos países que fazem fronteira com os países de língua portuguesa estão a introduzir o português como língua curricular nos seus sistemas de ensino. É o caso da Namíbia, é o caso neste momento da Suazilândia, o caso do Zimbábue, que mostram um interesse crescente. E naturalmente este mesmo movimento nós encontramos-lo na América Latina, até aí com uma força acrescida, tendo em conta que nessa América Latina nós temos uma situação muito particular e hoje em dia analisamos estrategicamente como uma mais-valia avassaladora, podia dizer, que é o facto de termos duas línguas que se conseguem compreender uma à outra, o português e o espanhol. Só esse facto, permite coisas tão simples como evitar a necessidade de traduzir de uma língua para a outra e tudo isto tem também relevância do ponto de vista do desenvolvimento, para além da relevância muito grande que tem do ponto de vista das relações culturais e das relações entre os povos. Eu pude testemunhar, até porque tenho estado a acompanhar a reunião dos procuradores-gerais ibero-americanos que se encontraram com os procuradores-gerais da Cplp, a alegria que existiu pelo facto de, por um lado, termos um prémio Nobel do espaço também ibero-americano e, por outro lado, termos um secretário-geral das Nações Unidas de um espaço que é o da Cplp. Como estes dois fatores puderam unir de uma forma ainda mais estreita estes dois espaços que se projetam, de facto, como grandes espaços estratégicos para o futuro. Eu não queria aqui, apesar da minha qualidade de presidente do Camões, não queria aqui avançar com os nossos números, porque não é isso que está em causa. Não é dizer-vos que estamos em 84 países, não é dizer-vos que chegamos, que temos uma rede internacional que vai a mais de 1.600 professores, não é falar-vos dos 260 mil alunos que temos, também dizer-vos que, de facto, a nossa experiência é de que há cada vez mais um interesse crescente e também para ele contribui uma outra dimensão que não queria deixar aqui de referir, que é o das comunidades de língua portuguesa. Não são só as comunidades portuguesas, mas também todas as outras. O Sr. Ministro também referiu aqui alguns números. Hoje em dia essas comunidades vão para além dos 5 milhões e estes 5 milhões estão dispersos pelo mundo, o que faz com que a rede da língua portuguesa seja uma rede cada vez mais disseminada e alargada num mundo que vive em redes. Mas se a língua portuguesa está de boa saúde em termos da sua projeção em todos os países de língua portuguesa e também da sua projeção internacional, não posso deixar aqui de trazer alguns desafios que se colocam. E alguns desafios sem os quais nós não conseguiremos ultrapassar este momento, que é efetivamente um momento em que a língua se projeta. Não basta dizer hoje em dia que o português é a quinta língua na internet ou é a terceira língua no Facebook. É muito importante a sua presença nas redes sociais, é muito importante a sua presença na internet. Mas o que vai verdadeiramente decidir se a língua vai ser uma grande língua de comunicação internacional ou não, podem ser outros fatores mais difíceis de alcançar. Um deles é a sua presença nas organizações internacionais. Mas também não basta negociarmos essa presença, porque temos que ter a noção que se não tivermos tradutores e intérpretes formados e tradutores e intérpretes que tenham presença em todos os continentes, não é só na Europa, mas é no continente americano, no continente africano, sem isso não conseguiremos ter essa grande língua internacional. E a outra dimensão, permito-me, não falaria de falaria só de mais duas, mas a outra grande dimensão é o português como língua de conhecimento, como língua de ciência. Há uma tendência muito grande para que toda a produção científica se faça em inglês, mas de facto é fundamental e tem sido uma questão cada vez mais discutida no âmbito da Cplp, é fundamental que o português também possa ser uma língua de produção de conhecimento, até porque nós sabemos que esse conhecimento, nomeadamente nos países, na Cplp em geral, ainda se faz muito em língua portuguesa, e se não tivermos bases de dados científicas, revistas científicas indexadas e reconhecidas internacionalmente, se não houver um esforço conjunto no sentido de a projetar como língua de ciência, teremos muita dificuldade em ter efetivamente essa língua internacional de projeção a nível global. O último ponto é também um ponto que, embora não parecendo que tem expressão no nosso dia-a-dia, será decisivo, que é o português ligado à inovação. Nós hoje sabemos que cada vez mais as línguas são também utilizadas como línguas artificiais, desde as bases de dados de tradução, as mesas de tradução automática, os comandos de voz, enfim, há todo um mundo hoje em dia que se desenvolve através das línguas, e se o português não estiver também nesse patamar de inovação e nesse patamar de investigação científica que lhe permita ser também uma língua ligada ao futuro, teremos muita dificuldade em conseguir aquilo que efetivamente é um enorme potencial. Eu terminaria com uma frase do Miyakoto, que começa a dizer: vem brincar aqui no português a língua, porque de facto esta língua é uma língua das brincadeiras também de todos os países, e a literatura tem um papel aí essencial, e que termina dizendo: vamos criando uma língua apta para o futuro, veloz como a palmeira, que dança todas as brisas sem deslocar seu chão. É isto mesmo que nós queremos. É não deslocando o chão que são estas línguas e esse chão que é a comunidade, conseguirmos também projetá-la para o futuro e conseguirmos que ela seja veloz como as palmeiras. Muito obrigada.
Muito obrigado, professora Ana Paula Laborinho. E eu passo de imediato a palavra ao embaixador Antônio Monteiro.
Muito obrigado, Sr. Deputado Carlos Páscoa. Eu queria começar por agradecer, primeiro por felicitar o Presidente da Assembleia da República e os seus mais próximos colaboradores por esta iniciativa, e também agradecer muito, sobretudo, ao Dr. Marco António Costa e ao Dr. Sérgio Sousa Pinto, o convite para estar aqui presente. E permita-me, até numa nota pessoal, estar aqui nos 20 anos da Cplp é para mim recordar um dos momentos mais reconfortantes da minha carreira, que foi durante muito tempo estar à frente do Comitê de Concertação Permanente Político-Diplomática para a Constituição da Cplp, num período que é difícil para a formação, para a constituição da própria organização. Mas lembro também que foi em português que nós discutimos divergências, que nós ultrapassamos dificuldades, e foi em português que os responsáveis políticos de então decidiram avançar com a constituição da Cplp. E não podemos esquecer que isso foi um esforço enorme e uma visão para o futuro da parte desses políticos, que não apenas os chefes de Estado e de Governo que estavam à altura à frente, mas personalidades como também, por exemplo, o embaixador Aparecido Oliveira, determinantes para que este projeto se realizasse. E desde o princípio, a base do projeto, o fundamento, eu poderia dizer desde o cimento da comunidade das línguas portuguesas foi... Da comunidade dos países de língua portuguesa foi a língua portuguesa. Portanto, nunca podemos esquecer que sem a língua portuguesa não existia a Cplp. Foi a língua portuguesa que nos conduziu a ela. Isso é um primeiro ponto, e que eu costumo e quero contrabalançar com o outro, que é a consciência que aqui já foi salientada, de que nenhum país é dono da língua. A língua é a nossa língua comum de todos os que a falam, e uma língua viva. Isso foi muito bem expresso, e gostei muito de ouvir o Sr. Ministro dos Negócios Estrangeiros, gostei muito de ouvir também aqui a Dra. Ana Paula Brinco, como antes a Dra. Ana Mesquita, e vou tentar não repetir tudo o que disseram, porque o que disseram é válido, e eu subscrevo, mas acho que temos de ter sempre isto presente. Eu recordo que o professor Adriano Moreira teve uma expressão que eu achei muito interessante sobre isto, uma frase muito curta, em que ele diz: nós, estava a falar para os portugueses, nós, os portugueses, também falamos português. E, portanto, eu lembro disso muito bem, porque acho que ele sintetizou nesta curta frase a maneira como nós devemos encarar a questão da língua. Mas eu queria recordar que nesse longínquo, já 1996, em julho, a Constituição da Cplp foi o elemento que dominou, pelo menos a mim, todo esse mês e toda a atividade desse mês. A Constituição foi a meio, creio que é 17 de julho, mas dominou completamente. Mas houve um outro acontecimento que coincidiu também com o que nós queremos que o português seja do mundo. E o que é que foi? Foi o lançamento do serviço de correio eletrónico Hotmail. As pessoas já não se lembram que foi exatamente no verão, em julho de 96, que o Hotmail foi lançado. E tornou... e criou, fechou o ciclo praticamente da globalização. A partir daí não era possível mais evitar este tipo rápido de comunicação que era. E a Cplp foi também, na altura, o instrumento, e a doutora Ana Paula Lourinho já o citou, que globalizou a nossa língua também. Porque foi a Constituição, foi esta primeira, este primeiro formato da organização que globalizou o português e que o tornou de facto uma língua universal falada nos 5 continentes, porque em todos eles tínhamos e temos países ou comunidades de língua portuguesa. Por isso, eu creio que a nossa primeira ambição é sempre e continuar a transformar o português numa língua ainda mais global, usada nos mais diversos planos internacionais, isto seja na diplomacia, nos negócios, na literatura, na ciência e na investigação, no audiovisual, na música, no desporto, em todas estas áreas nós temos de ambicionar e impor-nos. Claro que não é fácil, eu ouvi há bocado a doutora Ana Paula Brito de falar também da dificuldade, das dificuldades com que nós enfrentamos para a preservar a língua, impulsioná-la e impô-la mais em organizações internacionais. Mas eu creio que o facto do português ser uma língua de trabalho já de múltiplas organizações internacionais é um grande fator da nossa globalização. E eu queria até fiz aqui uma listagem que com certeza não é completa e que significa, e até para apelar ao reforço do relacionamento entre a Cplp e estas organizações, que vão desde a União Europeia, a União Africana, a SADEC, a CDAO, a União Económica e Monetária do Oeste Africano, a UNASUL, ao Mercosul, todas essas organizações onde nós temos já língua de trabalho, mas sobretudo devemos ter em mente que estas organizações vêm tecendo relações em várias regiões do globo, negociando interesses comuns regionais ou planetários, seja a nível da segurança ou do ambiente, seja a nível dos direitos humanos ou da economia, assumindo assim uma responsabilidade maior no diálogo de culturas e civilizações. E o inglês e o português é parte disto como língua de trabalho e, portanto, devemos cada vez mais, e é um apelo que eu faria aqui ao nosso secretário-executivo da Cplp, meu querido amigo, Basta Buragi, eu sei que ele está de partida, mas não está de partida porque deixa aqui um legado importante, mas eu sei que ele vai continuar a bater-se para que isso aconteça e aliás eu ouvi-o atentamente esta manhã e também não podia estar mais de acordo e mais subscrever aquilo que ele próprio disse. Mas também temos, e aqui tem sido frisado ao longo da manhã, um fator novo agora inspirador, impulsionador desta nossa campanha, que é o facto de vamos ter à frente das Nações Unidas como secretário-geral o engenheiro António Guterres. Não é por ser, é evidente, eu, até numa entrevista eu dizia que ele por acaso até era português. Se é para dizer, ele era o melhor candidato não para Portugal, era o melhor candidato para a comunidade internacional. Isso não tenho dúvida nenhuma. Mas é evidente que um português à frente da organização vai dar maior relevo à nossa língua, que nós vamos ter, espero eu, 10 anos de projeção a nível das Nações Unidas do secretário-geral. Não sei se, como dizia o deputado Lopo Dávila, se nós podemos algum dia impor português como língua oficial. Eu digo que é difícil porque, como sabemos, há 6 línguas oficiais, 2 de trabalho nas Nações Unidas, mas 6 línguas. É muito difícil mudar a carta, custa muito dinheiro tudo isso, muitos milhões, de maneira que possivelmente não poderemos aproveitar de imediato. O que podemos é que o português, à medida que ele se divulgue, à medida que ele se propaga internacionalmente e que ele se torna mais fundamental nas várias organizações regionais e na própria ONU, que finalmente ele também possa ser cada vez mais uma língua até de trabalho e por aí, quiçá, um dia as Nações Unidas vão ser reformadas e também na questão das línguas e o português tomar o lugar que lhe merece como um espaço de uma língua falada em todo o mundo. Por isso, também estou de acordo que nós temos de apostar muito no ensino de português, na formação e no ensino de português e no português, muitas vezes, tendo até em atenção que o português também é ensinado como língua viva. Eu não gosto muito que aparece muito na cena internacional de aparecer várias vezes o português que eles chamam continental e o português do Brasil. Não gosto de nada porque é a divisão da língua. Temos de evitar profundamente isso. Não há, como digo, não há português de toda a cultura. A língua portuguesa que tem de atender, claro, tem de ser respeitada na sua diversidade. Isso é que é importante. E, portanto, eu acho que temos de apostar cada vez mais no ensino português nos países da própria Cplp, onde o português não chega ainda a toda a população. Temos, não é só o caso agora da Guiné Equatorial, mas dos outros países também, temos a trabalhar nesse sentido. Também junto de todas as diásporas, não apenas da nossa, mas todas as diásporas que são da língua portuguesa. E também, dizendo no estrangeiro, apostar nela, muitas vezes como segunda ou como terceira língua, mas é muito importante fazê-lo. E também parece que temos de atender, e aqui eu não quero entrar no painel que vem a seguir, temos aqui até já o tal Dr. Basílio Horta, que não me deixa entrar naquilo que vai ser com certeza o tema do próximo painel. Mas é muito importante que o português seja visto cada vez mais, não só como língua de conhecimento de investigação de que falou a doutora Ana Paula Laborinho, mas também como língua de negócio. Isso é importante. Eu recordo, por exemplo, que uma das razões de um pouco do declínio de francês foi também a diminuição do impacto ao nível de negócios da própria língua francesa e do francês. Portanto, nós temos de olhar com certo dinamismo e para esta questão. E eu saúdo aqui, por exemplo, já temos aproveitado a língua portuguesa para se criar instituições, como foi o caso da criação da União de Bancos, Seguradoras e Instituições Financeiras da Cplp, e projetar isso até para um futuro banco de desenvolvimento da própria Cplp, que seria importante também ter e como fator de consolidação do português como língua de negócios. E eu lembraria, basta olhar para o que se passou nos dois últimos ou três últimos dias, o que ocorreu no Fórum de Macau agora, a concessão com o acordo da China de todos os, digamos, de todos os fundos que foram permitidos para países de língua portuguesa e toda a articulação que está a ser feita a partir daí com essa parte da Ásia, que é muito importante para o futuro e para o seu desenvolvimento e pelo impacto cada vez maior que terão na economia mundial, e quão importante é a intensificação destas parcerias. Eu gostei muito ontem de ver o Primeiro-Ministro e o Primeiro-Ministro chinês falarem e pôr em prática parcerias entre empresas portuguesas e empresas chinesas portuguesas e dos outros países africanos de língua portuguesa. Estamos, de facto, a estabelecer pontos que são muito importantes para o futuro. E não tenho dúvida nenhuma, como eu digo, que o potencial criado pelo crescimento da economia e também das populações, claro, que beneficiarão do desenvolvimento económico, será um fator extremamente importante e dinamizador da nossa língua. Eu queria só fazer uma pequena referência, porque não quero ultrapassar, eu estou quase no ponto dos 10 minutos, já, aliás, estou a chegar, não esquecer a dimensão cultural. A dimensão cultural esteve presente desde o início. Nós tivemos a Declaração Constitutiva da Organização, considerava já imperativo consolidar a realidade cultural e plurinacional que confere identidade própria aos países de língua portuguesa. E isso é extremamente importante e quero chamar a atenção para o facto de a cultura da língua portuguesa se ter vindo a impor progressivamente, também de novo, tenho mencionado a doutora Ana Paula Brini, porque a doutora Ana Mesquita já tinha falado nisto, a importância de nós até termos prémios internacionais, foi o caso do nosso Prémio Nobel da Literatura, como José Saramago, mas outros estamos abertos. Eu lia com curiosidade anteontem uma notícia que dava, também já foi aqui referido, Miyakoto como candidato ao Prémio Nobel. Eu acho que ele era merecedor, há muito tempo que digo que Miyakoto é, mas se o for, embora ele negue, ele não se interessa, e muito bem, não são os prémios que vêm compensar aquilo que ele faz, é o reconhecimento internacional que ele já tem. Mas se vierem os prémios, sempre ajuda e ajuda a divulgar a cultura da língua portuguesa. Eu gostaria muito que isso acontecesse. E também, lembro-vos que isso é também a nossa língua muito importante, até na preservação do património arquitetónico que nós temos e que no outro dia discutia só a propósito de Angola, mas que eu acho que é importante para todos os países da língua portuguesa. Portanto, e é um bocado à lá de conclusão, dizer que a Cplp, e reafirmar aquilo que já foi dito aqui com grande ênfase, a Cplp é uma mais-valia que dispomos na cena internacional. É uma organização coesa, é uma organização consistente, baseada numa língua comum e em ligações históricas que devemos preservar e fortalecer, como aqui também foi já sublinhado por vários oradores. A Cplp dá-nos um lugar privilegiado nesta era de globalização e de convergência e cria-nos um espaço de afinidades que devemos também cultivar com maior cuidado e com dedicação. Mas também exige de todos os seus membros um compromisso de responsabilidade, de lhe dar cada vez mais força como motor de desenvolvimento em prol dos povos e das comunidades que a compõem. Muito obrigado.
Muito obrigado, embaixador António Monteiro. Eu acho que, ao fim desse painel, fica claro que a decisão que a delegação da PCPLP tomou na reunião de Brasília, da Assembleia Parlamentar, de incentivar os países participantes da comunidade de países de língua portuguesa de promoverem iniciativas no sentido de valorizar os 20 anos de existência da CPLP. Foi uma decisão acertada e, com certeza, o que está a acontecer aqui hoje acontecerá em outros países, nos outros países membros, e nos trazem, aqui no nosso caso, em função da qualidade dos palestrantes, não podíamos esperar outra coisa a não ser sair daqui muito mais enriquecidos, muito mais informados sobre o que se passa com a língua portuguesa no mundo. Sentimos que continua a necessidade de se ampliar e difundir a língua portuguesa no espaço da CPLP, com especial atenção para Timor-Leste e Guiné Equatorial, mas também a importância de se investir cada vez mais na língua portuguesa, nas comunidades portuguesas, na nossa diáspora, que serão certamente complementares. O trabalho tanto da CPLP quanto das comunidades portuguesas são, obviamente, complementares. Temos que também lembrar do Programa Pessoa, que é uma proposta portuguesa no sentido de se criar um programa de bolsas de estudo dentro dos países da CPLP, promovendo essa movimentação que será, obviamente, saudável para todos. Não quero, plagiando o deputado Porfírio Silva, não quero também virar eu próprio um participante com painel próprio, mas certamente temos também que identificar aquilo que são pontos importantes. O que a professora Ana Paula Laburinho nos falou sobre a língua como instrumento na área científica e na investigação, obviamente, num mundo em completa globalização, se não tivermos a nossa língua, o português, inserido na área científica e na investigação e na inovação, certamente não iremos avançar muito. Mas os esforços que estão sendo feitos nos compensam. Agradeço aos três palestrantes a sua disponibilidade e agradeço também ao Presidente da Assembleia da República e ao Presidente da Assembleia Parlamentar da CPLP, Marco Antônio Costa, pela possibilidade que nos concederam de se realizar este painel. Muito obrigado a todos e até uma próxima.
Ora, muito bom dia a todos. Damos de seguida já início ao terceiro painel desta manhã. Gostava de dar e de deixar uma palavra ao Sr. Presidente da Assembleia da República por hoje nos ter acompanhado e por, como disse o meu colega Carlos Pasco, nos ter permitido a realização deste seminário, mas deixar em particular também ao Sr. Presidente da Delegação da Assembleia Parlamentar CPLP, Dr. Marco António Costa, que ainda está aqui entre nós, uma palavra de grande apreço, porque eu e mais os meus colegas da Delegação da Assembleia da República de Portugal à CPLP já fazemos parte deste órgão há alguns anos e, de facto, este dinamismo que foi imprimido desde que Vossa Excelência assumiu a presidência, de facto, é todo meritório e nota-se, aliás, notou-se hoje aqui. Temos um ilustre painel que dispensa qualquer tipo de apresentações, o Sr. Dr. Basílio Horta, à minha direita, o Sr. Embaixador Gonçalo Mourão e o Sr. Engenheiro João Proença. Nós, as mulheres, temos alguma dificuldade em nos conter tanto na moderação dos painéis, mas já que os meus dois antecessores se permitiram a usar um pouco menos de palavras, eu usaria um bocadinho mais, não muito, para não ser maçadora, mas gostaria de dizer qualquer coisa antes de dar início ao painel e de passar a palavra aos nossos ilustres convidados. Gostava de dizer que, efetivamente, e um pouco no seguimento do último painel, um dia um sábio da China antiga, um senhor chamado Confúcio, disse que sem uma língua comum não se podem concluir negócios. Que somos 9 países, com muito em comum, mas com uma alma própria. A questão deste painel, a diplomacia económica no contexto da CPLP, tem vindo cada vez mais a ser visto de um modo mais alargado, abrangendo todas as ações que contribuam para a afirmação no exterior da estrutura económica nacional e, permitam-me, destacar dois conceitos neste âmbito que se prendem designadamente com o da imagem global do país em relação à sua dimensão empresarial, económica e social e um segundo que é a figura do embaixador do país proveniente da sociedade civil, ou seja, fora da estrutura diplomática oficial. Quero com isto dizer que a vastidão do conceito não ficou, e felizmente, digo eu, não ficou, reduzido àquilo que os ministérios dos negócios estrangeiros destes países fazem, nem mesmo à ação das estruturas de promoção comercial e de captação do investimento. Alguém disse também um dia, já hoje por aqui, por muitas pessoas citado, me acoto, que não é o destino que conta, é o caminho. É isso mesmo que hoje aqui nos traz, é o caminho, a continuação da construção do caminho, deste caminho comum dos países da CPLP. E passava então a palavra ao Sr. Dr. Basílio Horta, atualmente Presidente da Câmara Municipal de Sintra, mas também já nosso ilustre colega aqui na Assembleia, pelo menos meu ilustre colega.
Muito obrigado.
Faz favor.
Antes de mais nada, Assembleia da República, ao Sr. Dr. Ferro Rodrigues e ao Sr. Presidente da Delegação Parlamentar à Assembleia Parlamentar da CPLP, um caro amigo Dr. Marco António Costa, por este convite. Queria saudar os meus colegas de mesa e dizer que é para mim um prazer voltar a esta casa, onde durante tantos anos tive o gosto e a honra de trabalhar com tantos de vós. Hoje o tema que nos traz aqui é um tema que para mim, enfim, é um pouco voltar a um passado relativamente recente, que tem a ver com a diplomacia económica. E um passado que eu não tenho esquecido, mesmo agora na Câmara de Sintra, onde tenho feito tudo o possível para que, na região onde eu sou responsável, nesse território, essa questão da diplomacia económica e da atração de investimento e de melhoria do ambiente de negócios não se deixe de fazer. Quando se fala em diplomacia económica em relação à CPLP, eu acho que nós temos de ter um particular cuidado. A diplomacia económica, nós temos que ter em conta que é apenas um instrumento. A diplomacia económica não faz políticas públicas. Por vezes há a ideia que a diplomacia económica pode vender tudo. Não é verdade. A diplomacia económica transmite aquilo que as políticas públicas são. Não creio que possa haver uma diplomacia económica, por exemplo, num regime que não reconhece o mercado. Ou num regime que tem situações puramente ditatoriais e em que a diplomacia se faz não com os empresários, mas apenas e só com o Estado. Portanto, a diplomacia económica importa que tenha atrás de si políticas públicas que sejam amigas do mercado, que não endeusem o mercado, mas que não o excluam, e que sejam também, que respeitem os empresários, que respeitam a poupança, que respeitam o investimento privado, enfim, que respeitam aquilo tudo que leva a que os investimentos se façam, e que nunca podemos esquecer que os investimentos são a base do emprego e são a base do crescimento económico. Quando se fala em diplomacia, portanto, com outros países, a questão é esta, quer dizer, é tentar que através dos meios diplomáticos colocados ao dispor do Estado, se consiga o melhor ambiente de negócios e a melhor mais-valia para as empresas e para as economias nacionais. Na Cplp, nós, no entanto, temos de ter algum cuidado. Na minha opinião, e porquê? Primeiro, nós não podemos ver a diplomacia económica na Cplp como qualquer coisa de, como é que eu hei de exprimir sem trair aquilo que quer dizer, como qualquer coisa de tutoria de um país sobre outro. Não havia nada pior para tirar valor à diplomacia económica se, por alguma vez, se entendesse que a diplomacia económica nos países da Cplp significava qualquer espécie de tutoria ou de diferenciação entre os países envolvidos. A diplomacia económica nos países da Cplp deve ser uma diplomacia que visa negócios win-win, em que ganham todos os países na diplomacia económica que fazem e nos negócios que fazem. Este é um aspecto extremamente importante. A língua é uma mais-valia. A língua é uma mais-valia, como aqui já foi dito. Mas essa mais-valia não significa que nós possamos olhar para a diplomacia económica como uma forma de desenvolvimento de países mais atrasados ou qualquer outro tipo de visão desta natureza. Dito isto, a verdade é que para Portugal, e falo no nosso para Portugal, país, como dizia o Dr. Adriano Moreira, citado pelo António Monteiro, que também fala português, e é aí mesmo que nos devemos situar, bom, para Portugal é de uma importância muito grande, muito grande. Dentro dos países da Cplp, Portugal é o único país na Europa. Nós temos países em todos os continentes, mas é o único país na Europa. E, por outro lado, é um país que, sendo na sua dimensão pequeno, é grande na sua capacidade como nação. É um país grande e expansivo e tem que aproveitar essa enorme capacidade. Os chineses, por exemplo, ainda há pouco foi falado, declarações ontem do Primeiro-Ministro, e muito adequadas, os chineses desde o primeiro dia, creio que desde 2002, que perceberam a enorme importância que tem a ligação entre a China e os países de língua portuguesa. Não fala China-Cplp, fala China-país de língua portuguesa. E para vos dar uma ideia, eu nessa altura estava embaixador na OCDE e quando tive a ocasião de ver que ia acontecer em Macau essa primeira reunião, imediatamente tentei que o Portugal se empenhasse desde o primeiro dia, achava que é das coisas mais importantes para Portugal a estar presente e dinamizar e estar presente e coordenar e estar ao lado do Brasil, de Angola, de Moçambique, da Guiné, de Cabo Verde, de São Tomé, de Timor, ao lado a tentar dinamizar e estar na primeira linha dos contactos. Pois bem, não houve ninguém em Portugal. Foi preciso o Dr. Braga de Macedo ir lá como representante da OCDE e não embora português. Isto para se perceber que a primeira coisa que temos que ver quando olhamos para esta matéria é dar importância ao tema. Dar importância ao tema. Ou seja, a diplomacia económica, o ambiente de negócios dentro da Cplp é uma matéria vital para Portugal. É uma matéria importantíssima para a economia portuguesa. E creio também que também será muito importante para as economias dos países da Cplp. Lembro-me na agência, quando estava na agência, o caso de Moçambique. Moçambique é dos países, em meu entender, e digo a minha opinião pessoal, é dos países com maior possibilidade de expansão e de contacto e de contacto útil com Portugal. A parte agrícola, por exemplo, toda a Vale do Zambeze, tudo o que se podia fazer em conjunto, que dava uma riqueza enorme a Moçambique e para nós também, com a experiência que temos nesse domínio, que ainda temos, mas que se vai perdendo por falta de exercício. Nós devíamos ter imediatamente agarrado essa ideia e pô-la em prática. Bom, não se faz, quer dizer, porque se pensa que a cooperação e o desenvolvimento é uma despesa, não é um investimento. E não se percebe que, em termos de investimento nacional, talvez o maior investimento que Portugal possa fazer será na sua política externa e será obviamente dentro da sua política externa, na política da Cplp. Talvez dos mais importantes investimentos. Porque não só dá uma rentabilidade económica, como dá, obviamente, identidade e força dentro da União Europeia. Esse é um aspecto essencial. Aliás, eu tenho para mim que política externa é tanto mais importante quanto mais pequenos são os países, quanto mais necessitam de sair fora das suas fronteiras para se exprimirem, para ganhar riqueza e para ter capacidade de desenvolvimento. Mas voltando, portanto, à Cplp, eu acho que esse é um aspecto importante. E, portanto, nós temos que ter, nas políticas de desenvolvimento internas, temos que ter uma prioridade e saber o que vamos fazer e o que vamos propor dentro da Cplp em termos de ambiente de negócios. Como é que vamos desburocratizar? Como é que vamos arranjar créditos especiais? Que projetos é que temos? O que é que temos a ver hoje na competitividade do espaço da Cplp? Porque nós temos que ter atenção que a diplomacia económica passa por ter uma competitividade acrescida num mundo tão globalizado e tão competitivo em que estamos. E hoje o que é competitividade? Hoje o que é competitividade? Não é tanto os salários baixos, não é isso. Hoje a competitividade é o valor acrescentado da oferta. O que significa que é a investigação, que é o desenvolvimento, que é a capacidade de produzir melhor, mais barato e com maior capacidade de desenvolvimento de produtos. O que é que a Cplp, como tal, tem feito nesse domínio? Tem algum projeto nesse domínio para fazer? Qual é a ligação? Portanto, a China já tem, mas a Cplp, em relação a outros espaços económicos, está disponível para se juntar e para fazer, para coordenar esforços e fazer esse tipo de aproximação e de trabalho? É uma questão que se tem que realmente colocar. Porque eu acho que este debate é muitíssimo interessante. É muito interessante. Mas atrás deste debate estão prioridades políticas. Atrás deste debate estão intenções. Quer dizer, e esse é um aspecto, quer dizer, muito importante. A Cplp, a meu entender, não pode ser apenas uma figura dentro da comunidade internacional, com que é evidente, com expressão, com respeito, mas tem que ser com eficácia. Com eficácia. Quer não apenas na expansão da língua, mas também, obviamente, no mundo dos negócios. Falei em Moçambique. Gostaria de dar uma palavra, por exemplo, em relação ao Brasil. Em relação ao Brasil, por exemplo, não é? Eu sei que neste momento há dias melhores, há dias piores, mas é nos dias piores que os amigos são mais precisos. E talvez sejam mesmo nesses dias que talvez Portugal tenha que ter maior empenho e maior proximidade ao Brasil, às suas instituições, aos seus representantes. Bom, mas quando se olha para o investimento brasileiro em Portugal, com franqueza, que desilusão. Podia ter sido feito. Quando se olha para Sines, para o Bloco 2 em Sines, porquê que o Brasil não foi lá, não fez, não aconteceu, quando estava na sua maior pujança? Porque se calhar a culpa é nossa, se calhar não conseguimos fazer melhor e de dizer como é que era bom e rentável para o Brasil ter uma porta do Atlântico aberta na Europa, com 100 hectares de logística à volta. E esse é um aspecto importante. Que importa para o Brasil ter comprado a Simpor? Isso não é investimento relevante, pelo contrário. Foi talvez um dos investimentos mais piores que Portugal teve, porque foi a destruição da empresa mais internacionalizada, mais rentável de Portugal, com enormes responsabilidades, não tanto para o Brasil, mas para as entidades públicas que a deixaram fazer. E este, portanto, é um aspecto relevante. Agora, o grande investimento não é comprar coisas já feitas, investimentos de raiz. O que é que nós podemos fazer? O que é que nós podemos fazer em Moçambique, em Angola, no Brasil e o Brasil entre nós? Por exemplo, Angola, a mesma coisa, quer dizer, estou bem, de ligação. Nós podemos ter investimentos de angolanos, mas os grandes investimentos que podiam ser feitos de Angola em Portugal, exceção da EFASEC, enfim, que também já existia e era um investimento mais na indústria, mas o resto, quer dizer, há uma potencialidade enorme à nossa frente. E a imagem que eu tenho, e peço desculpa se estou enganado, é uma imagem enorme, mas em que, sinceramente, pouco se semeou, pouco se fez no sentido de a desenvolver. Estamos sempre a tempo de o fazer. E, nomeadamente agora, em que abunda dinheiro nos meios internacionais, em que se anda à procura de grandes e bons investimentos, é talvez um bom momento de fazer uma reflexão séria no âmbito da Cplp sobre esse momento, chamar os empresários, porque a diplomacia económica não faz negócios. Quem faz negócios são as empresas. É bom ter isso sempre presente. São as empresas que se entendem e fazem negócios, mas o ambiente de negócios, esse pode ser feito por nós.
A desburocratização, a capacidade de programar, de chamar, de incentivar, de entusiasmar, isso pode e deve ser feito por nós. E aí, a verdade é, a língua é importante. Uma última palavra para o relacionamento entre a Cplp e outros países. Eu creio que, e digo isto com toda a abertura, eu creio que a Espanha aqui é um parceiro importante. Se olharmos para o Atlântico Sul, dentro de todos os países do Atlântico Sul, não há nenhum que não fale ou castelhano ou português. Isto tem uma importância enorme em termos de alavancagem de poder em uma região importantíssima e estratégica do globo. Penso que esse contacto, a Cplp, a Espanha, a coordenação de esforços nesse domínio, a capacidade de ter uma estratégia global para o Atlântico Sul é uma matéria, em meu entender, essencial. Porque é por aí, é através deste mundo globalizado que a diplomacia económica pode ser útil. Porque vamos ter, e com isto termino, vamos ter essa ideia. A diplomacia económica não é uma flor que se põe na lapela e de vez em quando se fala nela. A diplomacia económica é vender influência em troco de bons negócios. É isto. Quando há uma empresa portuguesa de Sintra que vai a um país do Médio Oriente, que ganha um concurso importantíssimo, e que está em primeiro lugar, e depois um secretário de Estado da internacionalização num país europeu, vai a esse país, e quando acaba a conversa, imediatamente a nossa empresa passa para terceiro lugar, é qualquer coisa que nos temos que olhar para isto. Bom, portanto, a diplomacia económica vive também, e vive muito, não apenas da capacidade de criar um bom ambiente, isso já é muito bom, mas também da capacidade de ter uma influência suscetível de motivar os negócios e de olhar para os negócios com outra dimensão que muitas vezes se não tem. Países como a França, a Inglaterra, a Alemanha, Estados Unidos não precisam porque têm por si próprios influências enormes. Países como Portugal e os países da Cplp no seu conjunto talvez precisem dessa grande unidade para ter uma força estratégica mundial que lhe permitam abrir portas que de outra forma se não abre. Finalmente ainda, uma palavra para a ICEP e uma palavra de louvor ao que tem vindo a acontecer na ICEP ultimamente. Ultimamente eu creio que não há nenhum país da Cplp que não tenha já um escritório, o que é ótimo, o que é uma coisa muito bem feita. Agora é importante é que esses canais sejam cheios de bons projetos, de boas iniciativas. Não há nada pior que um escritório vazio. E essa é uma questão que nós temos que ter em conta. E creio que este colóquio, que estes 20 anos da Cplp porem a economia na agenda, porem a diplomacia económica na agenda, já é um bom sinal. Assim possa continuar. Nós lá em Sintra, modestamente, temos feito o que temos podido. À Guiné, missões empresariais. São Tomé, missões empresariais. Cabo Verde, missões empresariais. Germinações. Tudo aquilo que temos podido fazer naquele pequeno mundo, nós temos feito porque acreditamos muito, muito na comunidade dos países de língua portuguesa. Muito obrigado.
Muito obrigada, Sr. Basílio Horta. Gostava de lhe dizer que concordo em absoluto com os destaques que fez relativamente ao Brasil e a Moçambique, mas deixe-me dizer que a segunda comissão da Assembleia Parlamentar Cplp tem estado a acompanhar exatamente uma das propostas que o Sr. faz, que é a questão alimentar e da segurança alimentar, designadamente com a criação de um conselho que é o CONSAN. Não sei se já ouviu falar, mas é uma matéria que muito temos acompanhado. Muito bem. Passávamos de seguida então para o segundo elemento do nosso painel, que também dispensa qualquer apresentação, o Sr. Engenheiro João Proença. Eu gostava de destacar o facto de ele ter sido o fundador e o primeiro presidente da Confederação Sindical dos Países de Língua Portuguesa, e ele já não se lembra, mas lembro-me eu, que quando vínhamos de uma das últimas Assembleias Parlamentares de Timor, nos cruzámos alguns por um aeroporto por aí, e o senhor lá vinha de umas suas viagens precisamente no âmbito destes seus trabalhos. Passava-lhe então a palavra. Muito obrigada.
Muito obrigado, senhora moderadora e deputada. Permita-me, em primeiro lugar, saudar todos presentes e, em particular, a senhora vice-presidente da Assembleia, o senhor presidente da Comissão da Delegação da Assembleia da República à Assembleia Parlamentar da Cplp. E, digamos, o Sr. Secretário Executivo da Cplp, que já saiu entretanto, e os colegas de painel. E referir realmente que a Confederação Sindical da Cplp foi criada em 78 em Lisboa, portanto, em 98 em Lisboa, portanto, dois anos depois da criação da Cplp. Bem, eu em primeiro lugar gostaria de agradecer o convite ao Presidente da ICEP, Dr. Miguel Frasquilho, para estar presente neste painel, e só não está porque neste momento se encontra na China, em Macau, a acompanhar o Sr. Primeiro-Ministro. E dizer que as relações da Cplp com a Cplp e os diferentes países que a integram são para nós uma grande prioridade. Ligam-nos não só a mesma língua, mas também laços históricos e culturais que muito ultrapassam a dimensão económica. Mas esta dimensão é cada vez mais importante. Eu diria que foi posta claramente na agenda, sobretudo nos últimos anos, e deve muito ao embaixador Morado e Moragio, e é importante para promover a coesão económica e social e fazer do bem-estar dos cidadãos os primeiros destinatários desta comunidade de país, que tem uma posição cada vez mais importante na cena internacional. Eu gostaria de apresentar referir três notas breves, uma sobre a importância económica da Cplp e o seu reforço, segundo sobre a ação da ICEP e a cooperação com outras agências, e terceiro sobre as pessoas e as empresas no centro da cooperação. Sobre a importância económica da Cplp e o seu reforço. Nós estamos perante cerca de 260 milhões de habitantes, da Cplp, falam português, em rápido crescimento, talvez no fim do século sejam 500 milhões, mas sobretudo são países, nove países, que integram diferentes espaços de integração económica. Falou-se agora da América Latina, temos o Brasil no Mercosul, temos os países africanos integrados em vários espaços de integração regional, temos Timor em vésperas de integrar a ASEAN, temos Portugal na União Europeia e temos aqui, digamos, uma maneira privilegiada de atingir cerca de 2 mil milhões de consumidores. As nossas empresas têm essa possibilidade. Por outro lado, também, e não é por acaso, todos os países que integram a Cplp de língua portuguesa são países com, digamos, junto ao mar. E, portanto, há uma enorme zona económica exclusiva e esta ligação ao mar é uma ligação comum, digamos, a todos os países da Cplp. E, realmente, hoje a Cplp está no interesse de muitos países, como bem demonstrado por seis países observadores, entre os quais o Japão, a Turquia e o Senegal, e os quatro países que vão ser, digamos, aprovados na próxima cimeira, nomeadamente o Uruguai, a Hungria, a Eslováquia e a República Checa. E também destacar aqui realmente estas relações privilegiadas com a China. Há um Fórum para a Cooperação Económica Comercial entre a China e os países de língua portuguesa, aliás, que está reunido neste momento, com sede em Macau, e há encontros anuais de empresários nos diferentes países da Cplp. E este é um quadro importante que demonstra a importância crescente da Cplp. E também dizer que nas últimas reuniões dos Ministros do Comércio, nos últimos quatro anos, e nas cimeiras, têm sido abordadas, e também vai ser abordado, com certeza, mas isso o Sr. Embaixador falará, as questões de espaços de cooperação estratégica, áreas de cooperação estratégica, realmente na área económica para afrontar os desafios da globalização. São realmente espaços importantes. São espaços que são, sobretudo, na área, digamos, abordados nos ministérios setoriais, mas queria aqui dizer também a importância da intervenção aqui das organizações empresariais, nomeadamente da Confederação Empresarial da Cplp e da União de Exportadores da Cplp, aqui presentes, bem como de outras organizações e, digamos, os fóruns empresariais que vêm desenvolvendo nos diferentes países. E também, e nomeadamente na área da segurança alimentar, referir também a essa preocupação, que é uma preocupação fundamental, porque muitos países, por exemplo, têm grandes possibilidades de exportação, nomeadamente produtos das pescas, Mas a pesca é hoje um recurso inexplorado nos países africanos, ou seja, explorado para efeitos internos, mas não para efeitos de exportação, porque não são produtos sofisticados e, portanto, têm possibilidade de exportação. Talvez um país exportado seja o camarão de Moçambique e de Cabo Verde e pouco mais, realmente, por essa grande dificuldade. E hoje, nomeadamente, da Confederação Empresarial da Cplp, tem feito um esforço, junto com alguns países, de realmente na área da certificação alimentar. Portanto, há aqui. Também gostaria de chamar a atenção, nomeadamente à Assembleia Parlamentar da Cplp, para os acordos bilaterais de promoção e proteção de investimentos que Portugal tem assinado com 7 países da Cplp, mas em que, infelizmente, 3 países não ratificaram estes acordos. Como também as 6 convenções celebradas por Portugal para evitar a dupla tributação, das quais se encontram em vigor 5. Depois, digamos, a ação da ICEP. A ICEP, como o Dr. Basílio Horta já referiu, teve como preocupação abrir agências em todos os países da Cplp e tem agência em todos os países. Abriu em 2015 agências na Guiné-Bissau, São Tomé e Timor-Leste e a Guiné Equatorial ficou sob a responsabilidade do diretor de São Tomé. E isso é uma área importante. E é uma área importante a presença destes delegados para apoiar e dessas delegações para apoiar as empresas, para apoiar, digamos, também a comunidade portuguesa e as empresas presentes nestes países, mas sobretudo também para apoiar a diplomacia económica e a ação das embaixadas. E tem sentido, da parte dos embaixadores, como os embaixadores sentem a sua capacidade de intervenção na área económica neste país reforçada pela integração, digamos, das delegações da ICEP nas embaixadas, que sentem o papel, não só, digamos, destas novas delegações, mas também de todas as outras delegações, Angola, Moçambique, Cabo Verde, como, digamos, extremamente importantes para a sua ação. Dizer que, de facto, o comércio com a Cplp é importante. Em 2013 significaram exportações mais de 10%, 10,9% das nossas exportações de bens e serviços e 6,9% das nossas importações. Diminuíram depois, face ao problema, às dificuldades de ser atravessado o Brasil e a Angola, mas esperemos que essas sejam temporárias. E o que se sente é hoje, das nossas empresas, uma grande apetência por estes mercados da Cplp. Digamos, por esta área dos negócios em português. De referir aqui, até eu só refiro 2 países, os 2 maiores países da Cplp, para os quais há estatísticas credíveis do Banco de Portugal, o Brasil e a Angola, em que há um estoque de investimento, em que Portugal tem investido nestes países mais de 7 mil milhões de euros e estes países têm investido em Portugal mais de 4 mil milhões de euros. Há, de facto, também uma relação de investimento significativa. A ICEP tem apoiado a internacionalização das empresas com diferentes iniciativas e, nomeadamente, as missões empresariais que são promovidas basicamente pelas associações empresariais, associações de câmaras de comércio e indústria, pela União de Exportadores da Cplp. Portanto, há aqui claramente uma ação de apoio às empresas na internacionalização e que tem vindo a dar frutos significativos que se sentem estes frutos e que o Dr. Basílio Horta poderá falar nos últimos anos em que foi presidente da ICEP e que eu sinto nos últimos anos em que tenho estado também a apoiar o presidente da ICEP. Também dizer aqui que uma das decisões tomadas nos últimos anos, nomeadamente na reunião dos Ministros do Comércio em Luanda e agora dos Ministros do Comércio em Dili, foi avançar com a criação de um fórum das agências de comércio, das agências semelhantes à ICEP, que existem em todos os países. A ICEP tem protocolos de cooperação com todas as agências de cujos géneros, que foram sendo assinados ao longo dos anos, e agora está em criação este fórum. Já há estatutos que se encontram em fase de aprovação e consideramos a criação de tal fórum e a sua cooperação com as outras associativas empresariais poderão dar um contributo extremamente importante para o reforço da dimensão económica da Cplp. Mas permitam-me também dizer que no centro da cooperação estão as pessoas e as empresas. E a presença de cidadãos dos países da Cplp em Portugal e dos portugueses nos países da Cplp é extremamente importante e significativa. Às vezes há dificuldades estatísticas, até porque há muitas gerações portuguesas nesse país da Cplp, mas, e há muitos portugueses com dupla nacionalidade, nomeadamente os países da Cplp. Vejo que em Cabo Verde fizeram um censo que deu 1.500 portugueses, mas, digamos, estão registados nos consulados 15 mil portugueses. Ou seja, há, digamos, cerca de 10 vezes mais, e a diferença é devida justamente às duplas nacionalidades. Mas, de facto, estima-se, por exemplo, que existam cerca de, estejam em Portugal cerca de 180 mil cidadãos, digamos, de outros países da Cplp, das quais cerca de 8, representam cerca de 8% da população da Guiné-Bissau e 5,5% da população de São Tomé e Príncipe. E nós tínhamos, nos países da lusofonia, 880 mil portugueses, dos quais cerca de 700 mil no Brasil. E podíamos dizer mais, porque realmente as sucessivas gerações que lá estão não estão contabilizadas. E com presenças extremamente significativas em alguns países. Mas também, para além dos portugueses, estão empresas. E muitas vezes não olhamos para as empresas que estão. Há mais de 3.500 empresas com capital português nos diferentes países. Há mais de 2.000 empresas em Angola. Há mais de 2.000 empresas em Angola. Mais de 400 em Moçambique. Como digo, no Brasil é sempre mais difícil ter estatísticas e, portanto, só estão contabilizadas mais de 350, mas, por exemplo, em Guiné-Bissau, mais de 350, mais, cerca de 150 em Cabo Verde, cerca de 70 em São Tomé e cerca de 70 em Timor-Leste. E há perto de 20 mil empresas que desenvolvem relações comerciais regulares com os países da lusofonia. Em conclusão, passado 20 anos, mais do que nunca, a Cplp é uma prioridade para Portugal. O desenvolvimento económico é uma aposta global e passa por relações multi e bilaterais. A Cplp não é um espaço de integração económica, mas os países que a integram abrem oportunidades de alcançar mercados extremamente importantes em condições vantajosas. Como todos os mercados, há que ultrapassar dificuldades, que são exemplos os vistos e as barreiras alfandegárias técnicas e administrativas, e há que facilitar a livre circulação de bens, serviços, capitais e pessoas. A aposta na coesão económica e social passa pelo crescimento em emprego, pelo investimento, conhecimento e inovação e pelo aprofundamento de diferentes espaços de cooperação. A ICEP apoia a internacionalização das empresas e faz votos para uma Cplp cada vez mais forte nos estreitamentos dos laços económicos entre os nossos diferentes países. Muito obrigado.
Muito obrigado, Sr. Engenheiro. Antes de passar a palavra ao nosso embaixador Gonçalo Mourão, gostava de cumprimentar a Sra. Secretária de Estado dos Negócios Estrangeiros e da Cooperação, que já está entre nós, muito bem-vinda. E passava então a palavra ao Sr. Embaixador, representante permanente do Brasil junto à comunidade dos países de língua portuguesa. Faz favor.
Muito obrigado. Quero, naturalmente, antes de tudo, agradecer o convite da Assembleia da República, aos senhores deputados aqui presentes. Quero saudar também os meus colegas embaixadores, os meus participantes nessa mesa e a todos os senhoras e senhores que nos dão a satisfação de estar aqui hoje. Eu não sei se eu teria sido a escolha mais óbvia para vir falar aqui neste seminário sobre a diplomacia econômica no contexto da Cplp, porque cheguei há escassos 3 meses em Portugal para chefiar a delegação do Brasil. E vejo aqui o embaixador de Angola, o embaixador de São Tomé e Príncipe, o embaixador de Timor, o ministro de Cabo Verde, o ministro de Moçambique, que cá estão há alguns anos já, e com certeza teriam mais o que dizer com mais proficiência do que eu com relação a este tema aqui. E se faria ouvir também uma voz africana nesse seminário, que seria interessante. De qualquer modo, me desvanece o convite e acredito que ele tenha sido feito pelo fato exclusivo de que se realiza no Brasil, daqui a poucos dias, a próxima, a 11ª cúpula da Cplp, presidencial e de chefe de Estado e de Governo. Então, agradeço assim, então, esse convite da Assembleia para falar aqui sobre a diplomacia econômica no contexto da Cplp. Em primeiro lugar, devo dizer que nós entendemos, quando eu digo nós, é o Brasil, que o papel das assembleias legislativas dos nossos países é da maior importância na construção da Cplp. Isso se reflete aqui nesse seminário e em toda a atividade que as nossas assembleias têm tido ultimamente nos encontros das assembleias parlamentares da CPLP. O tema que me foi dado foi a diplomacia econômica no contexto da CPLP. Eu acho importante, acho interessante, acho muito apropriado essa qualificação da diplomacia econômica no contexto da CPLP. Porque eu entendo que nesse contexto a nossa diplomacia econômica deve ser muito mais diplomacia do que econômica. Nós temos que nos lembrar que a CPLP não é uma organização econômica. A União Europeia nasceu como Comunidade Econômica Europeia. Na América Latina nós temos o mercado comum, mercado do Sul. Mas não foi esse o caso da CPLP. Nós não nascemos como um mercado. Nós não nascemos como uma comunidade econômica. Nós nascemos como uma comunidade, no mais lato e mais amplo senso que essa palavra pode ter. Nós não somos uma organização econômica, nós não somos uma organização de interesses crus e específicos, mas nós somos, ou pelo menos eu acho que nós devemos ser, uma organização, eu ousaria dizer, de simpatias, ou uma organização de perenidades, de coisas que continuam, permanecem e não oscilam. Por exemplo, nós quando pedimos aos nossos observadores, aos candidatos a serem observadores da comunidade, um plano de ação para participarem da comunidade, nós não pedimos um plano de ação econômico ou comercial, nós pedimos um plano de ação, sobretudo, cultural. Isso dito, significa que eu entendo que a diplomacia econômica no contexto da CPLP deve ser uma diplomacia econômica diferente daquela que é praticada no contexto, seja da União Europeia, seja do Mercosul, seja até das relações bilaterais estritamente entre os nossos países. Essa diplomacia econômica, ela deve ter em mente o que é a origem, o que é a gênese e o que é o espírito da comunidade dos países de língua portuguesa, o que levou à formação dessa comunidade. Santo Agostinho, nas Confissões, tem uma frase célebre dirigindo-se a Deus, onde ele diz: tarde vos amei. Talvez tarde tenhamos começado a construção da nossa comunidade, mas começamos. Começamos e ela hoje é uma coisa de futuro. Não é uma coisa de presente, mas é uma coisa de futuro. Então, a diplomacia econômica no contexto da CPLP deve ser uma diplomacia nova e diferente, assim como a CPLP é nova e diferente. Então, nós entendemos, por exemplo, como diplomacia econômica da CPLP, a capacidade de reestruturação, por exemplo, das dívidas bilaterais que há entre os nossos países. Quando há uma dívida de difícil pagamento entre, digamos, não sei, São Tomé e Portugal, ou Moçambique e Angola, a diplomacia econômica da CPLP deve ser capaz de resolver isso de uma maneira diferente, de uma maneira comunitária, de uma maneira interna nossa, de uma maneira que não seja a maneira com que o FMI e as outras instituições financeiras rígidas resolvem os problemas das reestruturações de dívidas. Nós devemos entender como diplomacia econômica, por exemplo, como um país, quando um país como o Timor possibilita financeiramente a participação de delegações de um outro país nas reuniões da comunidade. Essa possibilitação financeira de um país para que a delegação de um outro participe de uma reunião da nossa comunidade, isso é diplomacia econômica da CPLP. Por isso, talvez, é que nós tenhamos escolhido no Brasil como tema da nossa cúpula da comunidade, a Agenda de 2030 para o Desenvolvimento Sustentável. Porque nós entendemos que, é claro, a diplomacia, como tudo mais, participa do passado, participa do presente e participa do futuro. E é permeada totalmente, naturalmente, pelos temas econômicos, como a vida de todos nós é. Mas a nossa diplomacia econômica, ela não pode, como os historiadores, ser refém do passado. Ela não pode, como os homens de negócio, os comerciantes ou os que lidam com a economia, ser refém do presente.
A diplomacia tem que ser uma atividade refém do futuro. Ela é refém da construção constante. E a construção constante é a construção de uma coisa nova. Se nós não formos capazes de transformar ou de fazer com que a comunidade dos países de língua portuguesa possa exercer uma diplomacia econômica nova, uma diplomacia de solidariedade, uma diplomacia de parceria econômica, nós não estaremos trazendo nada de novo para o mundo. Não precisaríamos fazer uma comunidade dos países de língua portuguesa, faríamos uma comunidade econômica dos países de língua portuguesa, que seria uma grande complicação, porque nós já somos parte de uma comunidade econômica, o Portugal é parte de outra, os países africanos são parte de outra, e isso construiria uma grande atrapalhada nessas organizações econômicas todas. É claro que a economia também é uma coisa do futuro, e é claro que nós não podemos também esquecer que a atividade econômica é importante e é fundamental ao nível da diplomacia da comunidade dos países por língua portuguesa. Mas, como já foi dito aqui por meu companheiro aqui de mesa, a diplomacia econômica da CPLP, aquela que é exercida pelas diplomacias oficiais a que a deputada se referiu, deve ser uma diplomacia exatamente de promoção da diplomacia não oficial a que a senhora se referiu. Quer dizer, nós na comunidade temos que criar espaços para que as nossas organizações sociais, para que os nossos sindicatos, para que as nossas associações, para que os nossos sociedades se integrem cada vez mais por si. Nós temos que contribuir para o desenvolvimento da existência da própria comunidade, a nível não só dos governos, porque essa comunidade só existirá realmente quando as nossas populações se conscientizarem de que ela existe, de que há uma comunidade dos países de língua portuguesa. E então, tanto importante é uma diplomacia econômica, no sentido de que se volte para facilitar os encontros econômicos, os desenvolvimentos econômicos, as parcerias econômicas, quanto qualquer outra delas. O encontro das associações de promoções de exportação dos países da CPLP, em termos da missão do Brasil junto à comunidade dos países de língua portuguesa, é tão importante quanto o encontro dos enfermeiros da CPLP, porque isso tudo constrói a comunidade dos países de língua portuguesa. Então, a pequena mensagem que eu gostaria de deixar aqui é essa, é que a nossa diplomacia econômica no contexto da CPLP deve ser vista como uma coisa, como diz muito apropriadamente a proposta de tema da Assembleia da República, no contexto da CPLP. E a CPLP é uma organização, é uma comunidade que tem um contexto diferente de qualquer outra comunidade na qual se juntam os países do mundo. A CPLP é muito diferente da União Europeia. Outros oradores aqui lembraram o fato de que Portugal, dentro da União Europeia, participa das mesmas inquietudes que a Finlândia. É uma coisa tão remota, mas é parte. Por quê? Porque há interesses determinados, há certas orientações e tudo isso, políticas que se querem, mas não é a mesma coisa que a nossa comunidade. Então, a minha mensagem aqui como embaixador do Brasil no que diz respeito à diplomacia econômica no contexto da CPLP é que nós devemos abrir esses espaços. A diplomacia econômica da CPLP deve ser uma diplomacia que abre espaços para que as comunidades, a nossa comunidade, funcione. Então é tão importante o papel da diplomacia como é importante o papel da Assembleia da República na organização de encontros econômicos, comerciais, das associações de empresários, das associações de trabalhadores, das associações de agências promotoras, de tudo isso. Então, não sei se terei, talvez, extrapolado um pouco do que se esperava que eu dissesse aqui. Não queria, naturalmente, trazer números nem nada disso, mas queria trazer só esse testemunho, além de deixar, naturalmente, uma mensagem de boas-vindas a todos que partirão para o Brasil para participar na cúpula nos próprios dias. Muito obrigado.
Muito obrigado, Sr. Embaixador. E agora, um bocadinho a título conclusivo, permito-me, Sr. Dr. Basílio Horta, utilizar uma expressão que usou, é que não há tutoria de nenhum país sobre os outros. E é, de facto, aquilo que o Sr. Presidente da nossa delegação da APCPLP tem estado a transmitir em muitas das reuniões que temos recebido, até das delegações que temos recebido aqui nesta Casa, na Assembleia da República, e precisamente utilizando esta mensagem e esta frase, gostava de vos ler algumas palavras, que conhecerão alguns de vós certamente. Não existe alternativa. A globalização começou com o primeiro homem. O primeiro homem, se é que alguma vez existiu um primeiro homem, era já a humanidade inteira. Essa humanidade produziu infinitas respostas adaptativas. O que podemos fazer nos dias de hoje é responder à globalização desumanizante com uma outra globalização feita à nossa maneira e com os nossos propósitos. Não tanto para contrapor, mas para criar um mundo plural em que todos possam mundializar e ser mundializados, sem hegemonia, sem dominação. Um mundo que escuta as vozes diversas, em que todos são em simultâneo centro e periferia. Só há um caminho, que não é o da imposição, mas o da sedução. Os outros necessitam de nos conhecer. É isto um bocadinho a diplomacia económica no âmbito da CPLP e hoje mesmo a língua destes povos, que é a alma também de nós todos portugueses, faz com que esteja a ser gravado hoje em Moçambique, por exemplo, entre Brasil, Moçambique e Angola. Maria Betânia, Mia Couto e Agualusa fazem hoje mesmo um documentário em português, que são também, ou que é também, uma forma de todos fazermos diplomacia económica usando a nossa língua e a nossa alma portuguesa. Muito obrigada a todos.
Chegamos à fase de encerramento, ao fim desta conferência. Senhora Secretária de Estado dos Negócios Estrangeiros e da Cooperação, senhoras e senhores deputados, senhores embaixadores, minhas senhoras e meus senhores, é com muito gosto que participo nesta conferência comemorativa dos 20 anos da CPLP. Prazer duplo, porque o faço em representação da Comissão de Cultura, Comunicação, Juventude e Desporto desta Assembleia da República, a que tenho a honra de presidir. Em tempo de aniversário, manda a tradição que se felicite o aniversariante. Neste caso, a CPLP, uma comunidade de povos de diferentes latitudes que partilham o mesmo idioma. Comunidade que nasceu, cresceu e se desenvolveu graças ao trabalho árduo de muitos que lhe dedicaram tempo, talento e entusiasmo. Estamos aqui hoje reunidos para comemorar as duas décadas desta comunidade singular, nem sempre compreendida, nem sempre consensual, nem sempre direcionada em função do objetivo original. Não obstante as vicissitudes e algumas polémicas, não obstante o que cada um de nós gostaria que fosse a CPLP, celebremos a sua existência e aproveitemos para fazer uma reflexão sobre as suas potencialidades e caminhos futuros. Tal comunidade linguística, o espaço poligonal do arquipélago lusófono, na bela metáfora de Cursino Fortes, tem condições para ganhar mais expressão sociocultural e poder económico se explorar o inestimável potencial desta língua singular, falada por mais de 250 milhões de cidadãos, espalhados pela América, pela África, pela Ásia e pela Europa. Tanta água nos separa e um mar de palavras nos une. É esse manancial de palavras, de expressões próprias, de características entoações, de múltiplas vias, que constitui o nosso oceano de convergência e património comum, a língua portuguesa. Essa foi a razão fundadora da criação da CPLP. Nessa matriz comum, cada povo vai gravando o seu devir histórico e traçando o seu destino, na certeza de que não existem culturas melhores ou piores, mas apenas diferentes, e que essas diferenças constituem inapreciáveis fatores de enriquecimento para os respectivos cidadãos e para toda a comunidade. Aproveite-se também para analisar as potencialidades do espaço mais vasto que inclui a diáspora das comunidades lusófonas, espalhadas pelo mundo, assim como o relacionamento histórico e linguístico com Macau e Goa, por exemplo. Aproveite-se para nos congratularmos com a eleição de um falante desta comunidade para Secretário-Geral das Nações Unidas e unirmos esforços para que o português seja adotado como língua de trabalho dos organismos internacionais. Na era do digital, aproveite-se todo o potencial, ainda inexplorado, de ser o português a quinta língua mais utilizada na internet, mas que não é ainda uma língua da economia, das novas tecnologias, da ciência e da inovação. Mas pode ser. A importância e o significado desta vasta comunidade linguística não resultam apenas do número elevado de falantes, mas, sobretudo, da coerência de família dos utilizadores da língua portuguesa, que se alimenta de raízes culturais profundas e de fortes laços de solidariedade. Uma língua com 800 anos de história, que é tanto de Eça de Queiroz como de Guimarães Rosa, de Pepe Tela e Craveirinha, de Baltasar Lopes e Alda Espírito Santo e Xanana Guzmão, é não apenas um poderoso instrumento de comunicação, mas também um instrumento de negócios e matéria-prima de grandes poetas e prosadores. Poetas e prosadores, nas palavras de Guimarães Rosa, renovando a língua, renovaram o mundo. Poetas e prosadores que colocaram esse outro português, o seu português, na travessia dos matos. Fizeram com que ele se descalçasse pelos atalhos da savana, como disse e fez Miacoto. Poetas e prosadores que prosseguem e reinventam a viagem de que fala Manuel Rui Monteiro, ou seja, o relacionamento entre os homens dos diversos espaços que falam esta língua comum. Poetas e prosadores que, como afirmou Pepe Tela, seja qual for o rosto que nós apresentemos, é sempre a língua portuguesa. Recebe, dá e não perde identidade. Porque una e diversa é a língua portuguesa. Essa natural diversidade é, aliás, a maior prova da sua enorme riqueza. Com diferentes sotaques e escolhas lexicais, de forma mais poética ou mais prosaica, abrindo ou fechando as vogais, nós, povos da CPLP, é em português que comungamos ideias e recordações, que exprimimos sentimentos e volições, que verbalizamos o mundo e afirmamos a nossa cidadania. Em 1997, na Festa da Língua Portuguesa, que tive o privilégio de organizar em Sintra, o grande escritor moçambicano José Craveirinha, recém-chegado da cidade de Medellín, onde fora com outros escritores de língua portuguesa falar de poesia, confessou-se surpreendido e entusiasmado por ter tido um auditório de 12 mil ouvidos. E porque, no final da sessão, muitos jovens lhe perguntaram onde podiam aprender português, deixou-nos este recado. Se for possível, para quem não tiver receio de ir à Colômbia, fique por lá a ensinar a língua portuguesa. Hoje, com o processo de paz incentivado e premiado com o Nobel da Paz, o recado do meu saudoso amigo Craveirinha ganha atualidade e pertinência. Ensinemos o português onde há alunos desejosos de o aprender. Na era da globalização, uma estratégia concertada da língua deveria ser para os países que em português comunicam não apenas uma prioridade cultural, mas uma prioridade política. Como afirmou há uns anos o então Primeiro-Ministro António Guterres, e que vai ser o novo Secretário-Geral das Nações Unidas, é tarefa fundamental da comunidade de povos e países de língua portuguesa dar as mãos e trabalhar no sentido de conferir ao português uma dimensão universal. A globalização não tem apenas uma lógica de economia única, mas também uma lógica de língua única, o inglês. Não por acaso, nas reuniões internacionais, já quase só se fala inglês. De tal modo que não falar em inglês começa a ser um ato de resistência. Ora, não é falando em inglês que nós, falantes de português, contribuímos para que a língua portuguesa seja uma língua com futuro na cena internacional. O entendimento das línguas como instrumento do poder levou vários países à adoção de políticas linguísticas. Começaram com os agrupamentos de países em blocos de poder, aglutinados por uma língua comum. Surgiam então os conceitos da anglofonia, francofonia, lusofonia. E foi neste contexto de blocos político-linguísticos que foram criadas organizações como a Aliança Francesa, o British Council, o Instituto Cervantes, o Goethe Institute e o Instituto Camões, com a missão de defenderem e promoverem internacionalmente os respectivos idiomas. Cada língua luta por se manter e difundir, por isso estabelece uma relação conflitual com as demais. De modo que não há inocência nem acaso nas escolhas linguísticas. Na União Europeia, o inglês é uma das 5 línguas de trabalho, com o alemão, o francês, o espanhol e o italiano, línguas nacionais dos maiores Estados-membros. E é também a língua hegemónica. Com a saída do Reino Unido da União Europeia, é natural que o estatuto do inglês seja alterado. Essa deve ser uma das consequências do Brexit, que Portugal deve aproveitar para valorizar a singularidade de uma língua de comunicação universal, como é o português, no seio da União Europeia. Termino, na boa tradição de António Ferreira, com um elogio à língua portuguesa. Como João de Barros pergunto, que se pode desejar na língua portuguesa que ela não tenha? E respondo como Rodrigues Lobo. Tem de todas as línguas o melhor, a pronunciação da latina, a origem da grega, a familiaridade da castelhana, a brandura da francesa, a elegância da italiana. Muito obrigada.
Muito, muito bom dia a todos. Este é já um momento difícil. Muitos de vós daqui estiveram toda a manhã. Eu sei que as intervenções foram muito interessantes. Confesso que do pouco que eu vi, por ter chegado tardiamente a esta sala, fiquei com muita pena de não ter acompanhado as diferentes intervenções que aqui tiveram lugar esta manhã. Daquilo que eu vi nestas duas últimas intervenções, designadamente da parte do embaixador, do senhor embaixador do Brasil e também do administrador da AICEP, eu retive alguns aspectos muitíssimo interessantes e que gostaria apenas de voltar a sublinhar. E talvez aquele que seja o que mais me impressiona seja precisamente a circunstância do embaixador do Brasil, assim como também o Dr. João Proença, ter chamado a atenção para o facto de a nossa comunidade ser, antes do mais, uma comunidade de pessoas. E uma comunidade de pessoas que partilha uma língua comum. Isto pode parecer, a língua não é apenas de comunicação, a língua é constitutiva, a língua forma-nos, não há vida nem experiência para além da língua e, portanto, aquilo que somos está profundamente marcado pela língua e, portanto, não determina apenas a nossa capacidade de interlocução com o outro, mas, ao contrário, forma-nos nela e aproxima-nos de uma maneira inigualável daquele que também fala a nossa língua. Por outro lado, a nossa comunidade também tem outras especificidades muito curiosas e que também foram referidas naquelas duas intervenções que eu tive a oportunidade de ouvir e que consistem na circunstância de ser formada por países, ser constituída por países, inseridos em geografias muito diferentes, nos quatro cantos do mundo, nos quatro continentes, também inseridas em realidades regionais com dinâmicas próprias e muito interessantes. Somos países muito diferentes, seguramente que sim, mas temos uma enorme convergência de vivências exatamente porque partilhamos a língua. É seguramente uma comunidade que, como dizia a senhora deputada Edith Estrela, tem sofrido os seus atribulhos e as suas vicissitudes, mas para lá disso, sobra aquilo que é comum e é aquilo que alimentará o nosso futuro. E isso seguramente que se sobrepõe a tudo mais. Num mundo que é crescentemente complexo e interdependente, como é aquele em que nós hoje vivemos, a integração das nossas experiências em blocos regionais, regionais e mundiais, é seguramente essencial para nós trazermos resposta aos desafios comuns e, no fundo, para cumprirmos aquele que é sempre o objetivo maior, que é trazer mais prosperidade para os nossos cidadãos. E eu, como acho que a Cplp, por todas as razões que foram aqui evocadas e por estas que eu apenas impressionisticamente dei, é um ponto de partida e um contexto riquíssimo para enfrentar os novos desafios, diria que a Cplp estará especialmente bem colocada para implementar e para conjuntamente olhar para o cumprimento dos objetivos do desenvolvimento sustentável, que hoje são o marco maior da agenda multilateral consagrada na Agenda 2030, adotada pelas Nações Unidas em setembro do ano passado. É uma agenda que, pela sua exaustividade temática, pela sua universalidade e pela inclusividade a que obriga, nos interpela e nos obriga também e requer de nós um tipo de envolvimento que não pode ser apenas assegurado à escala nacional. E é por isso mesmo, porque as respostas já não são possíveis à escala nacional, são cada vez mais necessárias à escala, primeiro nacional, seguramente, regional e depois internacional. A Cplp será seguramente um instrumento de grande valia para o cumprimento dos objetivos do desenvolvimento sustentável. E não é por isso, por acaso, que a Cimeira de Brasília terá a agenda do desenvolvimento sustentável como um tema e como o tema agregador da próxima reunião em Brasília. Com efeito, esta agenda, pelas razões que há pouco evoquei, está já e deve estar já plasmada nas atividades da Cplp. Eu gostaria, porque isso me parece importante de o afirmar aqui, de o sublinhar, que Portugal tem vindo, no quadro da sua cooperação bilateral, a que, no quadro da sua cooperação bilateral, que é hegemonicamente orientada para os países parceiros, para os seus países parceiros tradicionais, portanto os PALOP e Timor-Leste, tem havido uma preocupação na celebração ou na elaboração de programas estratégicos de cooperação que respondam já às exigências da agenda 2030. Nessa medida, lançamos estes novos programas, que mantêm uma ligação estrutural e orgânica com os objetivos do desenvolvimento sustentável, na sua elaboração, que requer um processo de interlocução constante com os parceiros. Quisemos que fossem também introduzidos os grandes temas, naturalmente, da agenda multilateral, que fossem igualmente avaliados quer os projetos, quer as atividades, pelos mesmos critérios, os mesmos indicadores e as mesmas metas que nortearão a avaliação no quadro da Agenda 2030. E quisemos, por outro lado, conferir grande centralidade também a outras componentes essenciais ao desenvolvimento que estiveram até hoje mais ausentes. Refiro-me às questões da sociedade civil, refiro-me às questões também do envolvimento e da mobilização do setor privado claro está também à relevância da educação e da capacitação. No quadro da CPLP, sabemos que os institutos de estatística dos países da comunidade estão a trabalhar conjuntamente para os indicadores, ou vão começar a trabalhar muito proximamente nos indicadores, metas da Agenda 2030, e não se pense que se trata de uma discussão técnica ou burocrática, não. É um debate profundamente político, pois a medição ou a avaliação do cumprimento dos objetivos de desenvolvimento sustentável será seguramente o que permitirá os ajustamentos permanentes, o desenho de novas políticas, quer a nível nacional, quer a nível regional, quer mesmo a nível internacional, que permitam ir modelando novas respostas. Por outro lado, eu gostaria de sublinhar um outro aspecto que me parece muito importante e que tem a ver com o próprio processo de elaboração dos novos programas estratégicos que temos estado a discutir e a debater com os nossos parceiros. E eu diria que aquilo que tem sido uma experiência de valor incomparável tem sido, primeiro, uma discussão muito profícua e um envolvimento gerador de grandes complicidades, que são importantes para a construção dos programas, mas são ainda mais relevantes no aprofundamento da relação, confirmando que o caminho é por vezes muito mais importante do que o ponto de chegada. Estou por isso muito confiante de que a CPLP possa ter na cena internacional um papel da maior importância na concretização da Agenda 2030, que possa mostrar ao mundo, nos palcos internacionais, como uma comunidade com realidades tão diferentes é capaz de se alinhar e de se mobilizar para responder a desafios que serão os maiores desafios à escala planetária nos próximos 15 anos e que, por tudo isso, é capaz de crescer, é capaz de solidificar aquilo que é o seu património comum. Gostaria de repetir aquilo que disse, que muitas vezes o caminho é mais importante do que o ponto de chegada, e essa é seguramente a lição que nos deixa Ulisses. A sua viagem foi seguramente mais interessante do que a sua chegada a Ítaca. Muito obrigada.
Em nome do Sr. Presidente da Assembleia da República, agradeço à Sra. Secretária de Estado, Dra. Teresa Ribeiro, a sua presença e a intervenção que acabou de fazer, muito interessante. E agradeço também a presença de todos aqueles que, ao longo desta manhã, participaram nos diferentes painéis e que aqui estiveram dando o seu apoio com a sua presença a esta iniciativa. E também ao futuro, ao passado, ao presente e ao futuro da CPLP. E agora estamos todos convidados para a inauguração da exposição Artistas Unidos contra a Fome, ali no corredor à saída aqui da sala do Senado. Uma exposição que vale pelo valor das obras ali representadas, mas também pelo objetivo que o título indicia. Muito obrigada, um bom resto de dia e viva a CPLP!